Bezat Hashem, Dafmeim, tratado de Sotá, olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos, Dafmeim, na 18ª linha, no meio da linha, começando um novo assunto. Amar Rabi Aval, fala Rabi Aval. Mirei Shava Amina Invetana Ana. Fala Rabi Aval que antigamente ele achava que ele se comportava de forma humilde. Kivan de Hazina Lei Rabi Aba de Minako. Porém, no momento que ele viu o comportamento de Rabi Aba, da região de Akum, de Amar e o Hatama, de Amar Amor e Hatama, o que aconteceu com Rabi Aba de Aku foi o seguinte: ele estava dando um shiur, e naquela época às vezes se trazia um tradutor para traduzir o shiur para o idioma da cidade, para que o povo entenda o shiur, trazer um tradutor. Então Rabi Aba falou uma lei e explicou um motivo para a lei, e o tradutor ele mencionou essa lei, porém explicou diferente. Então seria um desprezo para Rabi Aba. Rabi Aba acabou de explicar o motivo dessa lei e o tradutor explicou diferente. Propositalmente, ele quis explicar, achou que ele estava explicando melhor e deu um chega para lá em Rabi Aba. Velo capit. E Rabi Aba não achou ruim. Rabi Aba não retrucou. Ele considerou a opinião desse tradutor. Ele foi humilde. Amina Lavin Betana na fala Rabi Aval, depois que ele percebeu esse comportamento de Rabi Aba, que demanda uma humildade muito grande, o Rabino está dando um shiur, o tradutor explica diferente. E o Rabino considera a opinião do tradutor até melhor do que a opinião dele, não retrucou. Então fala Rabi Aval, ele percebeu que o comportamento dele próprio não é de tanta humildade assim, comparado com o comportamento de Rabi Aba de Aku. Fala, não, mais invitanut de Rabi Aval. Qual seria um exemplo da humildade de Rabi Aval? Da amra ledvito de amore de Rabi Aval, ledvito de Rabi Aval. Por exemplo, uma situação que a esposa do tradutor do shiur de Rabi Aval falou para a esposa de Rabi Aval, hadidah no tzarich lelididah. A esposa do tradutor de Rabi Aval falou para a esposa de Rabi Aval que o meu marido, o tradutor, não precisa do seu marido Rabi Aval. Ou seja, ele podia dar um shiur ele próprio. Ele é sábio tanto quanto Rabi Aval, ou mais ainda. Vai de Garren Vezak, falei. E por que esse tradutor ele se submete a Rabi Aval e traduziu o shiur de Rabi Aval? Não é porque ele é menos sábio do que Rabi Aval. Falou a esposa do tradutor para a esposa de Rabi Aval. E Karabamo David Lei. Meu marido, o tradutor, quer fazer honrarias para o seu marido, porque o seu marido, ele é próximo ao César. O César Romano era amigo de Rabi Aval. Então, o meu marido, o tradutor, quer achar graça nos olhos do César, por isso ele está se submetendo e traduzindo o shiur do seu marido, Rabi Aval. Porém, saiba que o meu marido é mais sábio do que o seu. Asad Vito Veabra Leila Rabi Aval, a esposa de Rabi Aval, foi falar para ele o que aconteceu. Amava a mãe Nafka Lirmina. Rabi Aval foi muito humilde. Meval disse o seguinte: que diferença faz o que essa pessoa, o tradutor, fala sobre mim? Se ele acha que ele é mais sábio ou menos sábio do que eu. Minei minei e cala-se lá. Entre o que eu faço de dar o shiur e o que ele faz de traduzir o shiur, o nome de Hashem é elevado, é louvado. Em outras palavras, através de que ele traduz o shiur, as pessoas entendem o shiur, vêm escutar o shiur e santifica o nome de Hashem. Isso é o principal. Fala, Rabi Aval, é indiferente o que essa pessoa pensa de mim. Eu não vou ser mais sábio ou menos sábio, dependendo do que esse fulano pensa de mim. É um sinal de humildade. Metu, outro acontecimento. Rabi Aval, imnu rabanan alei lememani bereisha. Outro acontecimento que os sábios queriam nomear Rabi Aval, o Rosh Yeshiva, o líder da Yeshiva local, queriam nomear Rabi Aval, um posto muito especial. Porém, no momento que Rabi Aval percebeu que Rabi Aba, da região de Akum, era muito pobre e, infelizmente, tinha muitas dívidas. Amar itlehu Rabba. E aí falou Rabi Aval para esses sábios, não minu mei Rosh Yeshiva, tem uma pessoa mais sábia do que eu, Rabi Aba, da região de Akum, nomei ele Rosh Yeshiva. Então foi um sinal de humildade muito grande. Rabi Aval deixou Rabi Aba ser chamado ou ser nomeado Rosh Yeshiva. Naquela época o Rosh Yeshiva ganhava um salário muito bom, então isso poderia ajudar a situação econômica de Rabi Aba e honrar Rabi Aba. Então foi um sinal de muita humildade de Rabi Aval falar que Rabi Aba é mais sábio do que ele. Porém, fala Rabi Aval que o comportamento dele, mesmo que é humilde, não é humilde comparado com o comportamento de Rabi Aba, de Aku, como a gente mencionou, que o tradutor explicou diferente e ele não achou ruim. Continua, mano. Rabi Aval, Rabi Rea Baraba, Ikro Leal Atra. Rabi Aval e Rabi Rea Baraba visitaram uma certa cidade. Rabi Aval darash be Agadita, Rabi Rea Baraba darash be Shmata. Então, por certo motivo, no mesmo momento, Rabi Aval e Rabi Rea Baraba estavam dando dois shiurim. Rabi Aval em uma sinagoga e Rabi Rea Baraba em outra sinagoga. Rabi Aval decidiu ensinar Agadot, Agadita. São Midrashim, a parte mais interpretativa dos psukim, histórias, leis de moral. E Rabi Rea Baraba foi dar um shiur sobre leis, Alahot. Quando o público percebeu que Rabi Rea Baraba ia ensinar leis, Alahot, eles deixaram Rabi Rea Baraba falando sozinho e foram escutar o shiur de Agadá de Rabi Aval. Agadá é sempre mais fácil de entender, um pouco mais doce, às vezes, do que leis. O público deixou Rabi Rea Baraba e foi escutar Rabi Aval. Halash date, Rabi Rea Baraba se ofendeu. Ficou falando sozinho na sinagoga, se ofendeu. Amar lei, falou Rabi Aval para Rabi Rea Baraba quando ele percebeu que Rabi Rea Baraba tinha se ofendido. Eu vou formar para você uma parábola para ilustrar o que aconteceu aqui. Duas pessoas chegaram na cidade, um vendendo pedras preciosas, outro vendendo utensílios simples, agulhas, coisas baratas. Sobre qual vendedor o público vai pular em cima para comprar a mercadoria dele? Não é verdade que o público vai pular sobre o vendedor que está vendendo utensílios baratos? Coisas para casa, coisas simples. Ou seja, para comprar pedras preciosas, que é um luxo, a pessoa também tem que ter bastante dinheiro para se dar esse luxo e para poder comprar. Então, o público vai pular em cima das coisas baratas, coisas mais acessíveis. Então, fala Rabi Aval, os midrashim, histórias, interpretações bonitas de psukim, são acessíveis para qualquer um. A pessoa não tem que se concentrar muito para entender uma história ou uma interpretação bonita de um pasuk. Então, o público todo veio para mim, que está explicando o Midrashim e Agadot. Você estava ensinando a Lachot, a parte como se fossem pedras preciosas, que a pessoa tem que investir, tem que se concentrar, tem que estar também tranquilo para poder entender as leis. Então, por isso, o público fugiu do seu shiur e veio para o meu shiur, não porque o seu shiur não era bom, era ótimo, mas o público não queria prestar tanta atenção e se esforçar para entender o que você queria explicar. Então, Rabi Aval quis animar a Bihia Baraba. Normalmente, Rabi Rea Baraba é quem acompanhava Rabi Aval até a pousada, até a hospedaria que ele estava dormindo. Mishumi Kara de Bekeisa, porque já vimos que Rabi Aval era próximo ao César Romano, então as pessoas honravam Rabi Aval para honrar indiretamente o César, para que o César ajude o povo de Israel, etc. Raul Yoma, e lá veio Rabi Aval e Rabi Rea Baraba a Luspizi. Nesse dia, Rabi Aval percebeu que Rabi Rea Baraba estava desanimado, então Rabi Aval acompanhou Rabi Rea Baraba para honrar ele. Afilo Ahi Loitot Avdatemine. Mesmo assim, Rabi Rea Baraba não estava 100% animado, ele estava sentido, que ficou falando sozinho no shiur dele, o que não é agradável para ninguém. Continuamos. Bezam Sheshlech Tzibur Omer Mudim Ha'am Mahem Omrim. Outro assunto. Quando o Hazar está falando a Hazara da Amidá, ele chega na Brahá do Modim, está falando em voz alta a Brahá da gratidão a Hashem. O que o público tem que falar nesse momento para demonstrar também a gratidão a Hashem? Amara falará, Modim anachnu lach, Hashem Eloquino, Alshanachnu Modim lach. Falará, o público tem que falar que agradecemos a você, Hashem, que nos deu a oportunidade de agradecer. Nos deu vida, nos deu saúde para agradecer. Então a gente agradece a essa possibilidade de poder agradecer. O Shmuel Amar, Shmuel disse, Eloquê Kolbassá Hashanu Modim Lach. Fala de Shvá Shmuel, tem que acrescentar outro título aqui, em respeito a Hashem. Tem que falar que Hashem, o Deus de todas as criaturas, agradecemos a você que nos deu a oportunidade de te agradecer. Yabsimayomer fala o sábio Tsunyasebereshita, Shana Modim Lachman, você quer te acrescentar um outro título? Nosso Criador, o Criador de toda a criação, agradecemos a possibilidade de poder agradecer. Nardayan Meshved Rabsimai, os sábios de Nardá, uma cidade, falaram em nome de Rabsimai. Brachot Beodod Shemcha Gadol, temos que acrescentar mais um pedaço, bênçãos e agradecimentos ao seu nome grande, um nome importante. Asher Heitano Bekeantano, que nos deu vida e nos manteve vivos. Asher Modim Lach, agradecemos isso, que nos deu a possibilidade de poder agradecer. Ravach Bar Yaakov Mesayem Ba'achi, Ravach Bar Yaakov, ele concluiu o seguinte: temos que também pedir algo nesse momento, que Hashem nos, que continue nos dando vida e tendo piedade de nós, nos reúna, nos unifique através do, tirando as pessoas do exílio, voltando à terra de Israel, para a terra de Israel, voltar para o Beit HaMikdash, que dessa forma, juntos no Beit HaMikdash, podemos cumprir todas as suas leis e fazer a sua vontade com o coração pleno. Achano Modim Lach, agradecemos a possibilidade de agradecer. Amarav Papa, Fara Papa, Yimka Hnebrino Lekulo. Uma vez que cada sábio acrescentou algo e não é contraditório ao que o outro sábio disse, Fara Papa, a lei é que temos que falar tudo o que foi mencionado. Cada acréscimo de cada sábio vai ser incluso. E essa é a lei. Falamos no Modim de Rabanan, quando o Hazar chega no Modim na Hazara, falamos desse texto todo. Continuamos. Amarav Yitzhak. Fala o sábio Leolante Matzibur Alecha. Fala, Bitzhak, independente da situação, independente de quem você seja, sempre tenha reverência ao público. Dê respeito ao público. Porque olha só o que acontece quando os Kohanim abençoam o público, em Birkat Kohanim, no Beit HaMikdash. Os Kohanim têm que se dirigir ao público, ficar olhando para o público, e nesse momento estão de costas para o Eichal, o saguão sagrado do Beit HaMikdash, de costas para o Kodesh HaKodashim, onde está a presença divina. Mesmo assim, os Kohanim ficam de costas para o Eichal e de frente ao público, honrando o público. É uma reverência. Então, mesmo que o preço é ficar de costas para a presença divina, os Kohanim têm reverência ao público. Então, se vê que qualquer pessoa, em qualquer situação, tem que ter essa reverência ao público. Continuamos. Rav Nachman Amar Me'acha. Rav Nachman diz que aprendemos esse conceito desse pasuk. ויקום המלך דוד על רגליו, ויאמר שמעוני אחי ועמי. Falou David המלך, ele ficou de pé e falou para o público: me escutem, meus irmãos, meu povo. David המלך estava falando para o público que eles têm que fornecer materiais para a construção do Beit HaMikdash. Então, pergunta a Gemara: ima achai lama ami, veima ami lama achai. O que significa isso? Se David המלך considera o público, o povo, como irmãos dele, ou seja, de igual para igual, por que chamar o povo de povo? Povo significa que existe uma submissão ao rei. Vem uma mila, uma raiz, se David Melech chama o povo de povo, ou seja, submetidos a ele, por que chamar ele de meus irmãos, ou seja, de igual para igual? Uma contradição aqui. Amar Abiazar, fala Abiazar, Amar Laim David Lei Israel. O que David Melech quis falar para o povo é o seguinte: Imatem Shomim Li Achayatem, Vem Lá Amiatem. David HaMelech quis dizer para o povo: o que vocês querem ser de mim? Meus irmãos, de igual para igual, meus parceiros ou meu povo? Então falou David HaMelech: se vocês cumprem o que eu estou ordenando agora, que todos vão dar materiais para a construção do Beit HaMikdash, vocês são considerados meus irmãos, de igual para igual, parceiros. Porém, se vocês se opõem a isso, não querem dar materiais, a minha tem. Vocês estão na situação de meu povo, submetidos à minha vontade do rei. Eu vou coletar os materiais à força, como uma ordem real. Então, se bem que David HaMelech deu essa opção ao povo ser chamado de igual para igual com o rei, uma reverência, se bem que exige essa necessidade que mesmo o rei tenha reverência ao povo. Se o povo cumpre a vontade do rei, cumpre as ordens do rei, o povo e o rei estão no mesmo nível. Os sábios veem esse conceito da reverência ao público dessa próxima lei. Fala, Brad, Dena Kohanim Reshain Lalot Besandaleem Leduhan. Quando os Kohanim vão fazer Birkat Kohanim, abençoar o povo, eles não podem estar calçando suas sandálias. Vezeu Ahab Mitesha Takanot Shetki Rabbanim Hamed Zakai. E essa é uma das nove decretos que Rabbanim Hamed Zakai decretou Os 40 têm que ser descalços. Mas aí tá, por que eles não podem abençoar o público com as suas sandálias? Lá no Mishum Kvodat Tzibur, deve ser porque, por respeito ao público, eles vestiam as túnicas naquela época, e quando eles levantavam as mãos para abençoar o público, as sandálias deles seriam a mostra ao público. E as sandálias daquela época eram todas desgastadas, sujas de barro, que tinha barro por toda parte. Então não é uma honra para o público ser abençoado pelos Kohanim, olhando para as sandálias deles todas sujas. Então, por honra ao público, os Kohanim têm que abençoar o público sem sandália. Então, se vê esse conceito que os Kohanim têm que ter essa reverência ao público. Fala Maravashi, lo. Fala Maravashi, não. Não é esse o motivo dessa lei. Hatam shemanifsekado litzuab estandalo veadaraz lemikteli. Fala Maravashi, não é esse o motivo da lei. O motivo que os Kohanim têm que estar descalços é porque existe um receio. Se eles vão ir calçados com as suas sandálias, pode ser que um Kohen vai perceber que a sua sandália está com uma tira de couro arrebentada, uma coisa assim, e ele vai querer arrumar a sandália e vai evitar fazer Birkat Kohanim, que não quer se envergonhar com a sandália toda arrebentada. E quando o público vai perceber que esse Kohen está evitando Birkat Kohanim, vão suspeitar dele. Talvez ele é um Kohen inválido, por isso ele não quer fazer Birkat Kohanim. É um halal, filho de um Kohen com uma mulher divorciada, por exemplo. Ou um Kohen com uma mulher que passou pela Halitzah. O marido dela tinha falecido sem filhos, e ela, para se separar do irmão do marido, não se casou com ele, não fez Ibum, fez a Halitzah, se separou dele. Ela não pode mais casar com o Kohen. Vocês vão falar, deve ser que esse Kohen que fugiu da Birkat Kohanim é um Kohen suspeito, e deve ser que ele é filho de uma mulher proibida para o pai dele. Ele é um halal, um Kohen profanado, inválido, e não pode fazer Birkat Kohanim. Por isso, todos os Kohen têm que ser descalços, para evitar uma situação dessas. Então não existe uma prova daqui para esse conceito da reverência. O motivo dessa lei da sandália é outro. Porém, temos as outras duas fontes de David Ameller e dos Kohanim no Bet HaMikdash para esse conceito da reverência ao público. Conte o Bet HaMikdash Brachacha. A Mishnah disse no final, viramos a página, que tem outra diferença entre a Birkat Kohanim no Bet HaMikdash e a Birkat Kohanim fora do Bet HaMikdash. Então, a diferença é que os Kohanim fora do Bet HaMikdash falam uma bracha, Yevarechecha, e o povo fala Amém. Depois falam Yair, e o povo responde, depois fala Isa, e o povo responde Amém. No Bet HaMikdash, os Kohanim falam os três psukim de uma vez só, Yevarechecha, Hashem Eshmerecha, até o final de uma vez só. Pergunta a Marabe Kolkach Lama, por que essa diferença? Lefi She'en Onin Amém BaMikdash. O motivo dessa lei é porque não se responde Amém para nenhuma bênção no Bet HaMikdash. Então, o Amém significa que o povo confirma a bênção, aceita sobre si a bênção, demonstra que quer a bênção. No Bet HaMikdash não se fala isso. Então, se é assim, o povo não vai afirmar nada. Os Kohanim falam todos os três psukim de uma vez só. Fora do Bet HaMikdash, para cada bênção, e vai Hashem Eshmerecha, o povo responde Amém assim por diante, dividido em três. Fala Maria Tandemar, fala a Breda sobre esse assunto. Minayin she'en onin Amém BaMikdash. Então, você sabe mesmo que não se responde Amém para nenhuma bênção no Bet HaMikdash. Shinimar por causa do passo Kumu, Baruch et Hashem Elokechem min haolam ve'ad haolam. Falam os levim para o público, se levantem e abençoem Hashem min haolam ve'ad haolam. Falam dessa forma, Baruch Hashem Elokei Yisrael min haolam ve'ad haolam, que significa que abençoado é Hashem, Deus do povo de Israel, eternamente. E assim que se falavam as bênçãos no Bet HaMikdash, então vamos falar a bênção por exemplo de Magen Avraham, se falava Baruch Hashem Elokei Yisrael min haolam ve'ad haolam, Magen Avraham, o Minayin she'kol bracha o bracha teilah, então sabe que depois de cada bênção não se responde Amém, confirmando a bênção, e sim se louvava Hashem, se falava Baruch Hashem kevod malchuto leolam vaed, abençoado é o nome da glória do reinado de Hashem eternamente, Shema, como diz o Pasuk, Baruch Hashem kevodecha umeromam kol bracha o teilah, o Pasuk diz que vão abençoar Hashem, e a kol bracha o teilah. A cada bênção, um louvor, a cobrachá, o brachá, tenoteila. Significa isso que após as bênçãos, não se fala Amém, confirmando a bênção, e sim se louva Hashem, Baruch Hashem, que vou no Malchuto Leolam Vaed. Então, uma vez que no Bet HaMikdash os Kohanim vão falar, Birkat Kohanim, o povo não vai confirmar a bênção, vai louvar Hashem, então que eles falam os três, Psukim, Averechecha, Yael, Issa, e depois o público fala, Baruch Hashem, que vou no Malchuto Leolam Vaed. Começamos a nova Mishnah, Birchot Kohen Gadol Ketzer. A Mishnah, no começo do capítulo, disse que quando o Kohen Gadol abençoa as oito bênçãos no Kippur, ele tem que falar essas bênçãos em hebraico. Fala, Mishnah, como fica mesmo essas bênçãos do Kohen Gadol no dia do Kippur? Keitzad, Hazar HaKnesset noter Sefer Torah venotna lo lerosh HaKnesset. O Hazar HaKnesset é uma pessoa responsável sobre o Sefer Torah do Bet HaMikdash. Ele pegava o Sefer Torah e levava para o Rosh HaKnesset, que era o responsável geral sobre os rituais de leitura do Sefer Torah no Bet HaMikdash, ou as rezas. É uma pessoa acima do Hazar HaKnesset. Então o Hazar HaKnesset, responsável sobre o Sefer Torah, dava para o líder responsável sobre ele. E esse líder responsável geral dava para o vice-Kohen Gadol. O vice-Kohen Gadol tinha o papel de fazer o papel de Kohen Gadol. Caso o Kohen Gadol se invalide ou ele faleça, o vice-Kohen Gadol toma o posto. Então o vice-Kohen Gadol pega o Sefer Torah, ele dava para o Kohen Gadol. E o Kohen Gadol medo me caber e corre. E o Kohen Gadol fica de pé, ele pega, recebe o Sefer Torah e lê alguns trechos referentes ao dia do Kippur, a Haremot, que tem algum tem parte do ritual de Kippur, Vach Be'asor, outro trecho referente aos sacrifícios de Kippur, Ve'golil et HaTorah, o Manichá Be'Reko. Então, depois ele fecha o livro da Torá, o rolo da Torá, e fica segurando, Ve'omer, Yetri Mashikarit, Lefnechem Katufkan, ele esclarecer para o público que o Sefer Torah é um Sefer Torah perfeito, não está faltando nenhum pedaço. O Be'asor Shebachumash HaPikudim Kure'alpe. O motivo que ele falava isso é porque o próximo trecho que ele vai ler é um trecho do livro de Bamidbar. Então ele lia de cor, para não fazer o público esperar, desde que ele enrole do livro de Vaikra para o livro de Bamidbar, até chegar nesse trecho de O Be'asor. Então o Kohen Gadol lia os primeiros dois trechos da Haremot Yach Be'asor dentro do Sefer Torah, e o terceiro trecho, que está em livro de Bamidbar, mais adiante, ele lia de cor. Precisava esforçar o público. E ele falava que o Sefer Torah tem esse trecho também, mas ele não está enrolando o Sefer Torah para não fazer o povo esperar tanto. O Mevarech Aleha Shmoneh Brachot, o Kohen Gadol, ele falava 8 brachot depois que ele leu esses 3 trechos. A Torah, ele abençoava a brachá que se fala depois da leitura da Torah, Shena Tamanu, essa brachá ele falava. Vela, vou dar uma brachá referente ao serviço do Bet HaMikdash. O Kohen Gadol já terminou o sacrifício do Kippur e vai fazer a brachá agora, louvando a Hashem, porque ele terminou os serviços. Vela Odaya, uma brachá de agradecimento a Hashem. Vela Mechilat Avon, uma bênção louvando a Hashem, que perdoa os pecados do povo de Israel no Kippur. Vela Mikdash, uma bênção louvando a Hashem sobre a existência do Bet HaMikdash. Vela Yisrael, sobre a existência do povo de Israel. Vela Kohanim, a existência dos Kohanim. Vela Yerushalayim, e a existência de Yerushalayim. São as 8 bênçãos, e o resto que ele falava, ele rezava para Hashem uma reza, pedindo que Hashem dê proteção ao povo de Israel contra inimigos, etc. Fala, Mashmat Minachul, Kim Kvod Talmid Bimakom Arav. Fala, Gemara, se vê uma lei na nossa Mishnah. A Gemara, em Baba Batra, tem uma questão. O que acontece se tem lá um cenário, um rabino, e os alunos, têm alunos mais capazes, mais sábios, e tem alunos mais iniciantes, mais simples. Será que os alunos mais iniciantes devem honrar os alunos mais avançados na presença do rabino? Ou isso seria um desprezo para o rabino? Temos que honrar o rabino e não nenhum aluno, mesmo que seja um aluno mais avançado. Existe uma questão no Tratado de Baba Batra. Agora temos uma resposta para essa questão na nossa Mishnah. Se vamos honrar o Hazan HaKnesset, que vai pegar o Sefer Torah e vai dar para o Rosh HaKnesset, que vai dar para o vice-Kohen Gadol, estamos honrando as pessoas que estão abaixo do Kohen Gadol. Então você vê que podemos e devemos honrar pessoas que são próximas ao Kohen Gadol, como um aluno mais avançado na presença do Rabino. Amar Abai, fala Abai, Kula Mishum Kvodo de Kohen Gadol. Fala Abai que não tem uma prova da nossa Mishnah para essa questão. Porque isso que se honrava, se dava o Sefer Torah para o Hazar na Knesset, depois para outro, depois para o vice-Kohen Gadol, não é para honrar eles, é para honrar um Kohen Gadol. É para demonstrar quantas pessoas tem abaixo do Kohen Gadol. Tem o Hazar na Knesset, tem o Rosh HaKnesset, tem o vice-Kohen Gadol. Então isso vai revelar, vai demonstrar a honra do Kohen Gadol, quantas pessoas o Kohen Gadol está acima no Bet HaMikdash. Então não estamos honrando os alunos na presença do rabino, enquanto estamos honrando o rabino, seria o Kohen Gadol nesse caso. Ve Kohen Gadol o medo me cabelo ve corei. A Mishnah diz que o Kohen Gadol fica de pé, recebe o Sefer Torah e lê os trechos. Pergunta agora, o medo me fala de Yoshevo. Se ele fica de pé, se ele estiver sentado, Hamarmar, porém o sábio não disse assim, os únicos que podem sentar no Betamigdash, na Azara, o pátio que se faz o sacrifício, são os reis da dinastia de David Amelech e os seus descendentes que são reis, eles, e só eles podem sentar no Betamigdash, não o Kohen Gadol. Então, como pode ser que o Kohen Gadol estava sentado e levantou para receber o Sefer Torah? Ele não é um rei. E a fonte diz o Shema, como falou, passou, veio a avó Amelech David, veio Yeshev lifnei Hashem, veio Omer Mianochi. David Amelech se sentou no Betamigdash e falou, quem sou eu para merecer toda essa honra? Então se vê que somente David Amelech e os seus descendentes reis podem sentá-la. Fala a maneira que de Amar Afriza Bezerat Nashim, Achanam Bezerat Nashim. Não, Afriza já explicou outra Mishnah, e também essa Mishnah vai ser explicada da mesma forma, que se lia na Torá, se lia no Ezrat Nashim, não no pátio dos Kohanim que fazem os sacrifícios, no Ezrat Kohanim, somente os reis podem sentar. Porém, na Ezrat Nashim, o pátio que as mulheres se reuniam nas festas, e lá o Kohen Gadol lia a Torá para o público, qualquer pessoa pode se sentar. A santidade de Ezrat Nashim é inferior à santidade do pátio dos sacrifícios, e tem a mesma santidade do que fora do Beit HaMikdash, no Harabai, na montanha do Beit HaMikdash, que as pessoas podem se sentar assim. Continua agora a Meitre, pergunta-nos, Beihan Korimbo, onde o rei lia na Torá para o povo na mitzvah de Hakhe? Vamos ver amanhã mais sobre essa mitzvah de Hakhe. O rei tinha que ler em certa situação para o público. Onde ele lia? Bazará no pátio. Na beleza, Ben Yaakov, fala na beleza, Ben Yaakov, Beharabai. Não seria dentro do pátio do Beit HaMikdash, seria fora na montanha do Beit HaMikdash, no Harabai. Estima como diz o Passu, Beikrabo Lifnar, Rehova Xerifne Xaramai. O Passu diz que o rei leu na Torá, na rua, em frente ao portão, chamado Xaramai, o portão da água. Então, parece daqui, de, conforme está na cama, que reflete a maioria dos sábios nessa Mishnah, que seria na Torá, na Azará, no pátio dos Kohanim. Então, a mesma coisa seria com relação à leitura do Kohen Gadol, deveria ser também na Azará dos Kohanim. E volta a pergunta, como possível que ele estava sentado lá? Responde a Maramara, Frisa Bezrat Nashim. Não, quando está na cama, disse que seria na Torá, no pátio, é o pátio das mulheres, Ezrat Nashim, não o pátio dos Kohanim. E como a gente já explicou, que o Kohen Gadol pode se sentar como qualquer outro pode se sentar na Ezrat Nashim. Não percam amanhã, paramos aqui por hoje, vamos ver uma nova Mishnah, vamos ver mais sobre essa, as brachot do Kohen Gadol, e vamos ver a Mishnah que vai explicar direitinho essa mitzvah chamada Hakhel, que o rei tinha que ler para o público alguns trechos da Torá, vamos ver mais sobre isso amanhã. Vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.